E Notícias Agrícolas de volta com a sua programação nesta segunda-feira. O nosso assunto agora é mercado da soja, a formação dos preços na Bolsa de Chicago, a formação dos preços aqui no Brasil. O dólar teve um novo dia de altas nesse início de semana, R$ 4,21, uma alta de cerca de 0,5% até esse momento. E o mercado, então, vem buscando direções ainda na Bolsa de Chicago, buscando por informações consistentes para se posicionar. E aqui no Brasil a gente precisa continuar acompanhando essa movimentação do câmbio, porque ela tem impactado diretamente na formação dos preços. Para a gente entender essa composição de notícias, essa composição de fatores, a gente convidou para conversar conosco nesta primeira sessão da semana o seu Ginaldo Souza, ele que é diretor do Grupo Laboro e já nos faz companhia. Seu Ginaldo, é um prazer ter o senhor conosco mais uma vez, seja bem-vindo.
Carol, amigos, notícias agrícolas, parceiros, colegas, companheiros, mais uma vez é uma alegria estar com vocês. Estamos começando uma semana novamente com preços caindo, soja caiu aí cerca de 4 centavos e meio, milho até subiu um pouquinho, apesar da pouca demanda para o milho americano, trigo subiu por questões de clima na Europa, principalmente o clima no Reino Unido, França e Itália, mas a soja continuou caindo, lamentavelmente. O que que alguém vai te perguntar? O que que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Está acontecendo falta de demanda. Ou seja, a história da China continua se arrastando. Hoje nós tivemos o Robert O'Brien, um grande assessor do presidente Trump, dizendo que com certeza o acordo deveria ser assinado este ano, mas esse ano é muito relativo, porque se for assinado entre o Natal e o Ano Novo, a China compra muito menos, vai comprar muito menos soja. E até lá o mercado vai continuar caindo. Janeiro tem um objetivo técnico de 8,60. E se não houver um acordo com a China imediatamente, nós vamos ver esses 8,60 rapidamente, o que significa 30, 40 centavos, vamos dizer, dessa semana. Então, isso é bastante preocupante. O que nós temos que ver, Carol, é a falta de demanda. Não existe demanda. E a demanda está concentrada em cima dos negócios da China e não estão acontecendo.
Seu Ginaldo, a gente tem visto esse conflito já durar quase 2 anos e o mercado estar muito focado e dá muito tempo. Não sei se talvez essa seja a melhor expressão, né? Dar muita importância ao mercado, mas tem se pautado muito nisso. É um ambiente desfavorável para o comércio de soja entre Estados Unidos e China, ainda é. Mas essa informação, ela ainda tem consistência o suficiente para manter o mercado nesse 0 a 0? Por que que isso acontece efetivamente, seu Ginaldo? É essa questão da falta da demanda?
É falta de demanda, Carol. Somente falta de demanda. Você pega os outros países aí, consumidores de soja, a demanda é um tico-tico. A China precisa, vamos dizer, comprar mais. Se fizerem o um acordo, sair o um acordo, pelo menos da fase 1, a China pode virar o mercado e comprar mais 10 milhões de toneladas e não ficar aí com esse volume que ela comprou até agora, que ela precisaria seguir comprando 1 milhão de toneladas por semana para poder chegar em dezembro e preencher aquele número de 10 milhões que foi falado inicialmente. Então a China precisa voltar ao mercado. A única demanda que existe está onde? Na China. E por incrível que pareça, falar de China, falar de acordo, isso está saturando, está deixando o mercado nervoso, está deixando o mercado saturado. E como não tem demanda, todos os dias a soja cai um pouco. Nós temos que lembrar também que a América do Sul está com um clima favorável. Você tem chuvas, excelentes chuvas caindo no Brasil durante essa semana. Na Argentina você tem chuvas moderadas. Mas o clima da América do Sul está muito bem. Agora, o que que está salvando os preços para nós brasileiros? Naturalmente, está sendo o dólar. O dólar de 4,20, 4,21, vai e volta, O governo, o Banco Central está deixando que isso corra solto, porque por enquanto eles estão dizendo que não há nenhuma interferência no aumento da inflação com relação ao câmbio mais alto. Tudo isso está pesando. A verdade é que nós não podemos ficar atrelados somente ao câmbio. A demanda faz parte. Eu prefiro demanda, preços, compradores, do que ficar esperando uma coisa que não vem.
Sem dúvida. Enquanto isso acontece, seu Ginaldo, os chineses seguem comprando soja aqui no Brasil. As notícias dessa semana dão conta de que somente na última semana os chineses compraram cerca de 20 cargos de soja aqui no Brasil. Como é que o senhor vê essa informação e principalmente a continuidade de notícias como essa?
Eu acho que com esses cargos que eles compraram agora, Carol, eles estão. Safra velha, eles não precisam mais comprar nada. Eles vão
Certo.
chegar até fevereiro com o que eles têm, tranquilamente. E a partir de fevereiro, eles não têm por que comprar soja americana. Por isso que é importante ter demanda até janeiro só com soja, novas compras de soja americana. Para ter demanda, ou seja, para reduzir os estoques americanos. Porque a partir de fevereiro o Brasil está aí plenamente ofertando soja para a China, para o mercado mundial, e isso naturalmente vai fazer uma grande diferença. Os chineses vão chegar naturalmente na safra sul-americana, tranquilos, estoques razoavelmente bons. E vão trabalhar normalmente comprando. Daí eles vão seguir comprando soja no Brasil. E não existe razão nenhuma para eles continuarem comprando soja nos Estados Unidos se a concorrência de preços em termos de bases estiver, vamos dizer, coerentes, né?
Tá. E como que tá essa coerência hoje? Como é que tá a concorrência entre a soja americana e a soja brasileira, embora os chineses não estejam comprando no mercado americano, seu Ginaldo?
Veja bem que você tem aí soja americana a 60, 60 e poucos, e a soja brasileira está valendo 100 para em março, dezembro. Então, há uma diferença muito grande. Nós estamos falando de mais de 30 centavos por bushel. Então, Carol, vamos dizer, essa divergência, essas diferenças que existem no basis, tendem a se ajustar. Porque, naturalmente, o Brasil, a partir de fevereiro, é um grande ofertador de soja. Os Estados Unidos, por sua vez, também têm soja, mas a concorrência é que vai fazer a diferença. Como o Brasil vai se portar? Nesse momento, você tem soja no Brasil aqui, fevereiro a 60, você tem maio aí próximo dos 50, 45, 50, e lá nos Estados Unidos, então, com certeza vai ter que se adequar. Então eu vejo, Carol, que a diferença não está exatamente nesse momento no prêmio do basis. A diferença está saber se os chineses vão comprar dos Estados Unidos, porque até esse momento eles estão sem comprar nos Estados Unidos e estão comprando na América do Sul. Para completar essa fase, ou seja, o intervalo de safra americana e safra sul-americana, os chineses já estão plenamente abastecidos. E vai chegar em fevereiro, vão estar comprando soja brasileira, né? Ou soja argentina, né?
Certo.
É isso que eu vejo, Carol.
E seu Ginaldo, isso é a sua perspectiva para a safra 2019-20 é, portanto, de uma demanda ainda bastante consistente para a soja do Brasil, principalmente quando a gente fala de China?
É bastante consistente e o Brasil pode, tranquilamente, o produtor brasileiro pode seguir tranquilo plantando, colher uma safra, não importa se é 121, 123, 124, não importa. O que importa é que tem que aproveitar os preços, aproveitar a demanda existir de soja brasileira para a China e aproveitar naturalmente essa questão cambial. O câmbio, se houver um acerto entre China e Estados Unidos Não falo só da fase 1, eu falo do total. E chega lá em fevereiro, março, as coisas se ajustem, está tudo ajustado, o câmbio também tende a ceder, porque o dólar lá contra o index, que é uma cesta de moedas, a 98,20, 98,30, como está hoje, ele está muito alto. E o próprio governo americano quer baixar esse nível do dólar em relação às moedas. Então a gente tem que pensar nisso aí também. O produtor brasileiro tem que aproveitar. Ah, tem prêmio, tem demanda? Vamos travar o dólar, vamos fazer alguma coisa, pensar numa equação onde não é só vender a soja, é também travar seu dólar, é também travar sua posição. Isto, o produtor brasileiro tem que pensar nisso aí, Carol.
E tem que pensar porque ele não pode se focar numa dependência dessa questão cambial, né, seu Ginaldo? Embora a gente tenha um dólar que caminha para fechar aí a 4,21 nessa primeira sessão da semana, a volatilidade que está à frente para o mercado do câmbio é considerável também e pode mexer com a formação dos preços aqui no Brasil, né?
Com certeza, você tem aí, Carol, o Banco Central atento, porém dizendo que o dólar 4,20, onde está por aí, ele não está interferindo, não está tendo influência na inflação, mas o Banco Central está de olho. O Banco Central possui, a situação do Brasil é muito tranquila. O Brasil tem uma reserva cambial acima de 320 bilhões de dólares. Então, se ele precisar lançar mão, gastar 10, 15 bilhões aí, fazer swap, fazer uma série de operações, ele tem essa reserva, ele tem essa tranquilidade. E o brasileiro, nós não devemos ficar dependendo apenas exclusivamente do câmbio. Nós precisamos de demanda. E essa demanda é boa quando existe liberdade. Se nos Estados Unidos estiverem comprando soja americana, porque os preços da soja, lembrem-se, é feito em Chicago. E se não tivesse preço em Chicago, não adianta ter dólar aqui a 4,20, 4,21, 4,22, 4,25, que não vai resolver o problema. Nós precisamos é de preços. E o preço significa que tem que haver demanda, Carol.
Seu Ginaldo, na sua ótica, na sua perspectiva, a gente começa uma safra aí com, talvez historicamente falando, se a gente olhar para as últimas cinco, seis safras, uma das safras com a melhor perspectiva aí para o produtor brasileiro. A gente tem a perspectiva de produzir uma safra recorde, na casa de 120 milhões de toneladas para mais, preços, né, bons para o produtor brasileiro em função dessa nossa maior competitividade, da guerra comercial e tudo mais. E temos aí um cenário de pesquisas, novas tecnologias, o produtor se apoderando dessa tecnologia para melhorar o seu dia a dia. A gente tem essa perspectiva boa para a safra 2020 num espectro mais amplo, não só em formação de preços?
Nós temos, Carol, uma boa perspectiva de uma. Primeiramente, temos uma perspectiva de uma safra recorde. Essa é uma coisa que isso aconteça. Você está me ouvindo, né, Carol?
Estou ouvindo, sim, senhor.
Carol? Ah, então, nós temos uma perspectiva que essa seja uma safra recorde. Esta safra sendo recorde, o câmbio nessa faixa de 4,20 dá ao produtor a tranquilidade de vender 30, 40% da sua safra, vamos dizer, durante um período, ajustar suas contas, fazer o pagamento dos insumos, uma série de coisas. E aí vendendo mais tranquilo, esperando eventualmente uma reversão climática lá na América do Sul, lá na América do Norte, seja lá em agosto, o que for. Porque aqui, na realidade, no Brasil, o clima está correndo favoravelmente bem. Nós tivemos algumas bolsões de seca aqui na região sul. A Argentina tem algumas bolsões de seca próximo ali àquela região de Santa Fé e Córdoba, mas as chuvas Nós vamos chegar, essa semana é um pouco mais moderada. Então, o produtor brasileiro, o produtor de um modo geral, começa a safra com um cenário realmente muito bom e muito importante. Mas é preciso tirar o proveito dessas oportunidades. Primeiro, dólar está alto, esse dólar significa que ele pode ceder. Segundo, os preços em Chicago podem subir mais se houver um acordo da fase 1 entre chineses e americanos? Pode. E aí é a hora de tirar e aproveitar para fazer uma boa média e, naturalmente, vender um pouco mais. É isso que eu vejo, Carol.
Por isso que a gente já tem ali mais de 30% da safra 2019 e 20 comercializada, né, seu Ginaldo? O produtor está tentando capturar todas essas boas oportunidades, não?
Com certeza, Carol. E ele pode vender mais 15, 20%, aproveitando o dólar, aproveitando. Imagina você, Carol, que tem gente nesse mercado nosso dizendo que o acordo basicamente está montado, o acordo basicamente está acertado. Só falta o Trump se juntar com o Xi Jinping e assinarem. Mas nós temos que olhar uma coisa pela frente. No dia 15 de dezembro é o dia D, ou seja, o Trump prometeu que se não tiver acordo até lá, dia 15 de dezembro ele vai fazer o aumento das tarifas. Se ele fizer aumento das tarifas, não tem mais acordo. Esquece. Pelo menos esse ano. E aí, por isso que eu digo, a gente tem que aproveitar os momentos que o mercado possa oferecer. Se sair um acordo, eu tenho certeza que o mercado pode subir 30, 40 centavos sem CBOT. Agora, não saindo do acordo, existe hoje, graficamente falando, tecnicamente falando, uma possibilidade do mercado ir buscar os 8,60 para o contrato de janeiro. Você olha, 8,60, vamos dizer, contra 8,90 e tal. São 30 centavos de dólar. Quando você faz a conversão por saco, você vai para quase 70 centavos de dólar. Aí você converte em reais, quase 3 reais por saco. Então nós temos que ficar atentos, fazer as contas e aproveitar as oportunidades, Carol.
Agora, seu Ginaldo, a formação de um acordo poderia tirar muita da demanda que hoje que está no Brasil, está concentrada no Brasil, e isso promover alguma reação no nosso comércio e nos nossos preços? Ou não, com um acordo e um Chicago mais alto, a gente teria essa manutenção de bons preços para o produtor brasileiro?
Carol, o acordo significa que o chinês vai comprar dos Estados Unidos e tranquilamente isso é bom para nós. Porque mesmo com a safra recorde, os chineses vão comprar um pouco mais, não há muito tempo para que ele siga comprando nos Estados Unidos. Pode seguir comprando, mas ele vai ter aqui a concorrência da América do Sul e nós vamos saber concorrer e trabalhar naturalmente na mesma linha que os americanos. Hoje o prêmio brasileiro para dezembro é 100, o prêmio americano é 60, vamos dizer. Então, lá em fevereiro, que o prêmio brasileiro está na faixa de 60, 60 e pouco, e em maio está na faixa de 50, o prêmio americano vai estar a mesma coisa. A soja brasileira é melhor do que a soja americana. Tem um maior potencial de óleo, maior potencial de proteína. Então, o chinês vai dar preferência a seguir comprando aqui, vai comprar um pouco menos os Estados Unidos, mas vai significar que tem demanda. E se tem demanda, Chicago se mantém ou Chicago sobe. Isso é bom para o brasileiro. Agora, se não tiver acordo, não tiver demanda, o que, que adianta nós termos aqui? Safra, ter dólar 4,20 e o preço a 8,40, 8,30. Como é que vai fazer?
Certo.
É isso que nós precisamos.
Certo.
Concorrência é saudável.
Claro. Seu Ginaldo, para finalizar, a gente começa a semana com bons negócios sendo firmados aqui no Brasil nessa segunda-feira, com esse dólar a 4,21.
Sim, saíram alguns negócios no Porto para pagamento agora em dezembro, 90, 90 e 20, 90 e 30. Andou saindo negócio. O produtor está aproveitando o restinho da soja que tem, da disponibilidade. porque isso está valendo ouro. Então, o mercado fluiu um pouco hoje. Mas é muito importante acompanharmos o mercado e aproveitar esses preços que nós temos aí, nessa faixa de 90 do Porto, e temos certeza de que esse acordo sair é saudável para todos, e é isso que nós precisamos. Não adianta ter câmbio a 4,25, não adianta ter soja, se soja lá em Chicago está valendo 8 e pouco. Não
Sim,
adianta.
claro.
Então nós temos que ter demanda. A demanda é saudável. Aí eu vou vender um pouco menos para os Estados Unidos. Vai vender menos. Tudo bem, mas e se tiver problema na safra americana? Gente, tem uma série de coisas que podem acontecer. O ano é positivo, a gente tem que trabalhar positivamente. Se tiver acordo, tem demanda. Se tiver demanda, tem preço, tem comprador. E é isso que nós precisamos. O Brasil precisa de comprador.
Maravilha. Seu Ginaldo, agradeço muito pela companhia nessa segunda-feira. Começamos de forma excelente a nossa semana aqui no Notícias Agrícolas. O senhor sabe, é de casa, as portas estão sempre abertas. Muito obrigada.
Obrigado você, Carol. Amigos, um grande abraço, uma ótima semana a todos.
Até a próxima, seu Ginaldo. Boa
Até a
semana
próxima.
para o senhor também.
Fique com Deus.
Que assim seja. Até mais, seu Ginaldo. Conosco, portanto, o seu Ginaldo Souza, ele que é diretor do Grupo Labor, e nos trouxe essas informações que são bastante importantes, embora elas pareçam repetitivas, mas essa falta de acordo entre chineses e americanos, o principal efeito dela sobre o mercado é essa falta de demanda. E a partir do momento que há falta de demanda, há falta de liquidez, e é por isso que a gente vê as cotações na Bolsa de Chicago caminharem lateralmente, sem qualquer força para se mexer de forma substancial, tanto para cima quanto para baixo. Por enquanto, isso tem favorecido o Brasil. A gente vê o dólar a 4,20, 4,21, como fecha a nossa segunda-feira, ajuda o Brasil e o produtor brasileiro a formar bons preços, a efetivar bons negócios, mas, como disse também o Ginaldo, é saudável que o mercado tenha uma concorrência, tenha essa volta do fluxo da demanda e do comércio com dos chineses também com os americanos. E ele conclui dessa forma: tendo demanda, a gente tem comprador e tem bons preços. Então, o produtor brasileiro não precisa temer um acordo entre China e Estados Unidos. Claro que a situação muda um pouco, mas a perspectiva para a demanda, principalmente pela soja 2020 do Brasil, ainda é muito, muito positiva. Então fique atento e trace uma boa estratégia de comercialização para a sua soja que você está plantando nesse momento. Vamos concluir com os preços na Bolsa de Chicago. A gente começa com os números da soja. O janeiro fecha 8 dólares e 92 centes por bushel, 4 pontos e meio de queda. Lembrando que se esse mercado continuar caindo e realmente um acordo não for efetivado entre China e Estados Unidos, esse vencimento pode vir a testar os 8 dólares e 60. O março fecha com 9 dólares e 7, o maio 9 dólares e 21 e o julho 9 dólares e 33 centes por bushel, baixas de 3 pontos e 75 a 4 pontos e 25. Preços do milho agora, que fecharam com leves ganhos. Mais cedo, o milho subia bem mais, mas fechou aí com baixas de 1,75 a 3,25 nos principais contratos, com o dezembro valendo 3,70, o março 3 dólares e 80, o maio 3,86 e o julho 3 dólares e 92 centes por bushel. Concluindo com os números do trigo. O mercado fechou com fortes altas, o dezembro 5 dólares e 31 centes por bushel, 15 pontos mais 75 de alta, o março 5 dólares e 33, subindo 14 pontos mais 25, o maio 5 dólares e 36, alta de 13 pontos mais 75, e o julho encerra o dia com 5 dólares e 36 centes por bushel, subindo 12 pontos nesta segunda-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com o nosso boletim de fechamento do mercado e com a nossa programação ao vivo, mas seguem chegando as últimas informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã.